Olá, você está na companhia de Sai Magos para falar da semana de 10 a 16 de março. Para a gente aproveitar esse breve momento juntos aqui, eu convido você a se conectar de um modo transcendental, aproveitando a vibração pisciana desse momento, a se dar conta da sua existência. Então vamos elevar o nosso pensamento, e é possível fazer, além da elevação do pensamento, a ancoragem aqui com a vida. E a melhor forma de fazer isso é canalizar a atenção para a respiração. Você pode também observar os pensamentos durante esse processo. A mente inquieta ficará mais ainda no decorrer desta semana. Está sempre querendo vagar. E a gente precisa trazer a atenção aqui para o momento presente. Por isso que se chama presente. A nossa inquietude mental, conectados com o futuro, com as redes sociais, com as preocupações do passado. No momento, precisamos centrar a nossa atenção. Então, se dê conta aí do movimento do seu abdômen enquanto você inspira e enquanto você expira. Inspira mais rápido, segura o ar o máximo que você puder e daí solta devagar, se dando conta da energia do seu corpo, se dando conta dos seus cinco sentidos. Enquanto você faz isso, para você estar mais presente ainda, você pode prestar atenção nos seus olhos, piscar deliberadamente. Pode se dar conta do olfato, pode se dar conta do tato, onde os seus pés se colocam, onde o seu corpo se coloca nesse momento, a posição do corpo. Olha como você está se observando agora. A audição, enfim, todo o campo de energia ao redor do seu corpo. E a âncora é a respiração e a atenção ao movimento abdominal. Enquanto você inspira e solta o ar devagar. Assim, estamos preparados. Você pode ir voltando aí a atenção agora para me escutar. E então, estamos preparados para usufruir dessa energia poderosa dessa semana. Semana de lua nova. Então, muita renovação, muita inovação, muita transformação para esta semana. Logo na madrugada de domingo, Mercúrio deixa Peixes e ingressa em Áries. Nós teremos uma semana muito poderosa do Mercúrio em Áries, principalmente esta semana, porque na semana que vem ele já entra no seu período de sombra, que eu vou falar disso no próximo episódio. Então, nós temos um Mercúrio bastante ativo esta semana, bastante forte, para a gente tomar iniciativas, aproveitando que também temos lua nova neste 10 de março, ou seja, o Sol e a Lua se encontram no céu, no signo de Peixes. Vai acontecer logo depois do ingresso de Mercúrio em Áries. Vai acontecer às 6 horas da manhã. E à noite, então, o Sol e a Lua se encontram a 20 graus de Peixes, que é o ponto da lunação, E à noite, às 21 horas e 19 minutos, a Lua, se acelerando bastante, ingressará em Áries. Então temos aí uma dinâmica de muita atividade para esta semana. No dia seguinte, dia 11, Vênus também vai trocar. Deixa Aquário e ingressa em Peixes. Lembrando que Vênus se sente muito mais confortável em Peixes do que em Aquário, e Mercúrio também se sente muito mais confortável em Áries do que em Peixes. Mas principalmente Vênus. Vênus se exalta em Peixes, gerando aí inclusive uma fluência nas questões que envolvem relacionamentos e nas questões que envolvem dinheiro. Falando em dinheiro, na terça-feira a Lua ingressa crescente já. É importante abrir um parêntese aqui, que a Lua tem duas fases, na verdade. Uma em que ela se encontra com o Sol e vai aumentando a luminosidade. Começa a aparecer no céu depois de um tempo. Vai crescendo. Depois tem a Lua cheia, que 14 dias depois, e aí ela vai reduzindo a luminosidade. Então, numa visão mais completa dos movimentos lunares, é mais interessante a gente pensar assim, que a Lua se encontra com o Sol duas vezes. Uma, eles estão no mesmo signo, Lua nova. Na outra, 14 dias depois, a Lua está no signo oposto, recebe toda a luminosidade do Sol, é um fechamento de ciclo, e aí ela vai reduzindo a luminosidade. Então a Lua crescente essa semana, aumentando em luminosidade, aparecendo no céu, depois de ficar oculta pela luz solar, que é o dia da lua nova. No dia da lua nova, a gente não tem luz no céu à noite. E aí, na terça-feira, a lua crescendo em luminosidade, aparecendo no céu, a lua estará em touro. Olha que beleza! Ainda mais que Vênus estará em peixes. Então, há uma sintonia, há uma fluência aí do signo de terra com o signo de água. Terra e água juntos dão frutos. Depois, a Lua vai reduzir um pouco a velocidade, dia 13, dia 14. Então, no dia 15, na madrugada do dia 15, a Lua estará em Gêmeos. Então, esse é o movimento lunar desta semana, uma semana muito poderosa, muito melhor do que a semana anterior, para a gente aproveitar. Para a gente aproveitar mesmo, principalmente esses dois temas, o tema relacionamentos e o tema financeiro. Lembrando que a gente vem aí de alguns dias em que Mercúrio fica aproximadamente cada signo em torno de 20 dias. E aí a gente vem de um período de Mercúrio em Peixes, né? Mercúrio muito próximo do Sol. Então, muitos desafios nas transações, nos combinados, nas comunicações. Então, agora, esta semana há uma fluência para quem quiser, claro, usufruir disso, desse benefício. Assim, não vai durar muito, porque no mês que vem teremos Mercúrio retrógrado, e desde o momento em que ele segue no período em que ele vai retornar até o mesmo grau que ele volta retrógrado, então, novamente, né, teremos aí os desafios do chamado Mercúrio retrógrado nesse período. Agora o Mercúrio vai retrogradar em Áries, lá no comecinho de abril. Então o Mercúrio vai voltar até o grau 27, ou melhor, vai começar a sua retrogradação no grau 27 de Áries e vai retornar até o grau 15 de Áries. Então é por isso que tem essa questão que a gente chama de período de sombra, que já começa ali no dia 18 de março. Então, de agora até o dia 18 de março é um período poderosíssimo para definições, para tomar iniciativa, para negociar. Sabe, aquelas transações, negociações, combinados que estavam confusos, parados. Agora tem uma lacuna bastante interessante aí envolvendo a possibilidade de transações de contratos. Temos que lembrar que em astrologia tudo tem dois lados. E Mercúrio em Áries é papum. Então, a gente precisa ter um cuidado porque a língua estará afiada. Então, o outro lado é a reatividade, a gente responder sem pensar. Então, é importante lembrar que tem o benefício da proatividade de Áries, da iniciativa, do entendimento rápido das coisas, pega rápido, não é? Quem nasceu com Mercúrio em Áries responde rápido, entende rápido, mas por outro lado é reativo. Se cutuca, leva, não é? Então é importante a gente usar o lado bacana desse trânsito de Mercúrio por Áries, lembrando que isso vai acontecer por um tempo maior do que o normal. Então, Mercúrio estará em Áries. Vou dar uma olhada aqui nas efemérides. Mercúrio estará em Áries até meados de maio. Então, só lá em meados de maio que Mercúrio vai migrar para Touro. Então, um período aí. Esse ano temos então Mercúrio retrogradando em Áries, lembrando que Áries é a mesma área em que acontecerão os eclipses esse ano, né? O eixo Áries-Libra. Teremos um eclipse, né, no dia 25 de março. Né, esse eclipse ele é um eclipse. Estou olhando aqui, né, as efemérides. Então é um eclipse ali que acontece no começo do signo de Áries Libra, no grau 5 de o Sol estará a 5 graus, né, de Libra, ou melhor, a Lua estará a 5 graus de Libra e o Sol estará a 5 graus de Áries, né? Dia 20 começa o ano novo astrológico, que no próximo episódio eu vou falar mais. Então, os eclipses estão acontecendo no eixo Áries-Libra. Sempre que temos um eclipse solar, logo em seguida temos um eclipse lunar, e aí no dia 8 de abril teremos o outro eclipse, né? Aí vai ser no grau 19. O Sol e a Lua vão se encontrar no dia, vai ser um eclipse total. Então a Lua e o Sol vão se encontrar a 8 graus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou melhor, dia 8 a 19 graus de Áries. Então, o primeiro é no grau 5 e o segundo, né, no grau 19, onde teremos a Lua e o Sol juntinhos lá. Então, além do Mercúrio retrógrado acontecendo, não é? Agora, em Áries, nesse próximo mês, nós temos também eclipses acontecendo nesse período. Então, a questão dos relacionamentos fica mais aflorada ainda. Né? Lembrando que agora esse do dia 25 é um eclipse lunar e o outro é o eclipse solar. Sempre que temos um eclipse solar, vem um eclipse lunar em seguida e vice-versa. Então, eu fiquei pensando aqui, né, como que a gente vai lidar com os ajustes envolvendo as parcerias, os relacionamentos. Eu acredito que é um período muito forte para reconciliações. A gente vem aí de muitos meses, né, desde o ano passado, desde aquele, né, ali meados do ano passado, com a retrogradação de Vênus, com muitas separações. Eu acredito que agora é possível muitas reconciliações, muitas reuniões e, claro, muitas renovações nos relacionamentos. Então vamos torcer aí que essa Vênus magnífica em Peixes, Vênus se exalta em Peixes, Lua em Touro esta semana, que seja uma semana, né, de união, de parceria, de reconciliação, de fluência na comunicação. No domingo, ainda é um dia para a gente não ir com muita sede ao pote. Se a gente puder tentar se colocar mais em silêncio, ponderar, né, escutar o que o outro está querendo dizer, não dar nenhum passo afoito assim, sabe? Então, o domingão seria o momento para isso, para você, né, refletir. Ainda não seria o dia do bote, da tomada de iniciativa. Seria melhor, então, as iniciativas a partir da segunda-feira. Segunda, terça, quarta, são dias poderosíssimos para tomar iniciativa. Porque no dia da lua nova, não tem luz no céu. Então, apesar de todo mundo falar que é dia de coisa nova, mas no dia em si da lunação é um dia para a gente ficar mais cauteloso, para a gente refletir, pensar, ponderar. Um dia muito movimentado, teremos a Lua se encontrando com Netuno no céu, nos graus finais de Peixes, teremos Mercúrio fazendo um sextil com Plutão. E a Lua também depois faz um aspecto sextil com Plutão no céu. Então é como se fosse uma grande preparação para uma nova era aí nas coisas que a gente está fazendo aí a partir da segunda-feira. Que aí a segunda-feira promete. Segunda-feira muito produtiva, muito poderosa. A terça melhor ainda, porque a Lua vai migrar à noite. Para Touro. Na verdade, o melhor dia da semana mesmo, dia de Mercúrio, é quarta-feira, porque a Lua ela vai ingressar em Touro à noite, às 21h28. Então, dia 13, quarta-feira, é o dia da semana. O melhor dia da semana. Inclusive, é interessante constatar, porque teremos um aspecto à noite lindíssimo, que é aquele encontro que muitas vezes eu documento e menciono nesse ano de 2000, pedaço de 2023 e 2024, que Júpiter transita por Touro. E aí nós temos, no dia 13, às 20 horas e 12 minutos, a Lua juntando-se a Júpiter em Touro. Então é aquele encontro incrível que, quando o Sol está iluminado, a gente vê ali uma estrela muito próxima, uma estrela luminosa Júpiter, depois do Sol, da Lua e de Vênus, é o corpo que mais brilha no céu. Então Júpiter estará abraçado à Lua, ou melhor, a Lua abraçada a Júpiter, porque a Lua anda mais rápido. É o dia de pedir algo para o universo, de fazer uma intenção, um pedido, ancorar uma graça, e a graça nos será concedida. Então, guardem aí, quarta-feira à noite, quarta-feira é o melhor dia da semana. Daí na quinta-feira, dia de Júpiter, olha que legal. Então você faz o pedido na quarta-feira, na quinta-feira, dia de Júpiter. Você vai ter a graça, né, depois de se encontrar com Júpiter, a Lua se encontra com Urano, então aí você pode receber a boa nova. Né? No decorrer do dia, a Lua vai fazer um aspecto com Marte, pode gerar ali algum nível de tensão, de ansiedade, mas na parte da tarde vem uma fluência também por conta da sintonia entre a Lua e o Sol. Então a Lua em Touro formando um sextil com o Sol em Peixes, água e terra combinando. E aí, começo da noite, a Lua se encontra com Netuno. E no dia seguinte, a gente tem o ingresso da Lua em Gêmeos, favorecendo o entendimento de algumas questões, aproveitando que quem rege Gêmeos é Mercúrio, que vai estar em Áries. Então aí podemos fechar a semana assim com, sabe, de fato, eu andei mencionando nos últimos comunicados no Instagram, eu acho que eu comentei aqui também no último episódio, se não, vou comentar, que estamos num período em que poderíamos ter uma epifania. Né? E como as 2 semanas anteriores foram mais desafiantes, talvez a energia para muitos vibrou mais na direção da loucura, né? Porque tem os dois lados. Você ter uma epifania é você pensar assim: uau, caiu a ficha, entendi tudo, como dizíamos antigamente, caiu a ficha. Então completou a ligação entre o céu e a terra. Então você tem ali um clarão, né? Um entendimento profundo do que está acontecendo, dos mistérios. Então, alguns podem ter tido já esse clarão na semana anterior, mas fica mais fácil acontecer aqui no indo para o final da semana, com a Lua em Gêmeos. É claro que nada acontece do nada, é uma construção. Então, a sexta e o sábado com a Lua em Gêmeos, favorecendo aí os movimentos, os estudos, as caminhadas, as pequenas viagens para quem quiser passear no final de semana que vem. Enfim, um momento aí bacana para estudar, para aprender e, quem sabe, ter esse clarão, esse entendimento profundo dos mistérios da vida. Legal? Isso é o que eu havia preparado aqui nesse episódio da semana. Obrigado pela audiência, gratidão pela paciência. Se você não esteve comigo ainda aí nos últimos 3 meses, esse é um momento poderoso para isso. Um momento bastante favorável, pois a minha mente, né, eu que nasci com Mercúrio em Áries, vai estar muito mais assim acelerada. E com a possibilidade de revelações inimagináveis nas consultas. As últimas consultas que eu fiz já foram nesse sentido, assim, impressionado, fiquei impressionado com a concatenação das ideias que eu tive aí nos últimos atendimentos. Impressionante mesmo. E atraí pessoas incríveis para serem atendidas. E acredito que nesta próxima semana será mais ainda. Tem algumas pessoas agendadas e já são pessoas especialíssimas aí, com a possibilidade da gente acessar algo além do que a gente imagina. Então, tem alguns espaços na agenda. Caso você queira, é só entrar aí no link do episódio ou mandar um WhatsApp para mim e a gente coloca, inclui na agenda. Lembra também de compartilhar esse episódio, pois é uma semana muito poderosa, de muitas revelações, de muitas reconciliações. Então, até o próximo episódio.